o ataque terrorista em Cabul de um braço afegão do Estado Islâmico. A recondução de Augusto Aras aprovada com folga pelo plenário do Senado. A rejeição do pedido de impeachment contra Alexandre de Moraes. A preocupação com a participação de policiais nos atos bolsonaristas de 7 de setembro e mais. Eu sou a Letícia Arcoverde e esse é o Durma com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Hoje é sexta-feira, 27 de agosto de 2021. Dia de extratos da semana aqui no Durma, quando eu faço um resumo do que foi notícia nos últimos dias. Vamos lá? A semana que termina foi marcada por um atentado terrorista que matou mais de 170 pessoas em Cabul, a capital do Afeganistão. Duas bombas explodiram perto do aeroporto da cidade, onde multidões de afegãos têm se reunido todos os dias na tentativa de fugir do país agora controlado pelo Talibã. Milhares de estrangeiros também têm deixado o Afeganistão pelo terminal aéreo, na retirada das tropas americanas e aliadas, que tem como prazo final dia 31 de agosto. O grupo terrorista ISIS-K, um braço afegão do Estado Islâmico, assumiu a responsabilidade pelos ataques. Ele se opõe à presença ocidental na região e também disputa um poder com o Talibã. Aqui no Nexo, João Paulo Charlot explicou o que é esse grupo. O texto dele está na descrição do episódio de hoje, junto com os outros que eu citar ao longo do programa. Além de civis que tentavam sair do país, entre os mortos no atentado estão dezenas de soldados do Talibã e pelo menos 13 militares americanos. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse que o país vai revidar e caçar o grupo responsável pelo ataque. No Brasil, o plenário do Senado aprovou com folga a recondução de Augusto Aras como chefe do Ministério Público Federal. Ele vai fazer mais um mandato como Procurador-Geral da República, depois de 2 anos marcados por críticas à sua omissão diante do presidente Jair Bolsonaro. A Isabela Cruz, aqui no Nexo, contou o que esperar dessa nova gestão. No Supremo, foi adiado mais uma vez o julgamento da tese do marco temporal, que muda as regras de demarcação de terras indígenas e pode ter reflexo em todos os conflitos judiciais no país que envolvem disputas por essas áreas. O julgamento deve ser retomado na próxima quarta-feira, dia 1º de setembro. Aqui no Nexo, a Mariana Vick explicou o que é a tese do marco temporal e por que ela repete discursos antigos contrários à demarcação de terras indígenas, defendidos por ruralistas e setores produtivos. A restrição às demarcações também é uma bandeira do atual governo federal de Jair Bolsonaro, que desde antes da eleição tem prometido, e no seu mandato tem cumprido, que não vai demarcar nenhuma nova terra indígena. Em Brasília, cerca de 6 mil indígenas de mais de 170 povos estão acampados para pressionar o Supremo Tribunal Federal a vetar a tese do marco temporal. Os organizadores do protesto consideram que essa é a maior mobilização indígena desde a Assembleia Constituinte na década de 80. Ainda falando em Supremo, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, rejeitou o pedido de impeachment apresentado por Bolsonaro contra o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. O senador já havia dito que ia fazer isso, mas esse arquivamento rápido do pedido foi visto como uma tentativa de freio às investidas do presidente, enquanto cresce o temor da radicalização dos protestos bolsonaristas marcados para 7 de setembro. Os atos têm como bandeiras o apoio ao governo, o voto impresso, que já foi rejeitado pelo Congresso, e ofensivas contra o Supremo. As convocações partem de lideranças de grupos como caminhoneiros, evangélicos, ruralistas e militares. Aqui no Nexo, Estevão Bertoni mostrou quem são esses grupos e o que querem os bolsonaristas que devem ir às ruas. PMs da ativa também têm chamado para esses protestos, o que é vedado por regulamentos militares. Governadores manifestaram nessa semana preocupação com a politização das polícias. E em São Paulo, um comandante foi suspenso por convocar para os atos nas redes sociais. O Nexo explicou quais os limites da atuação política das polícias e os riscos da relação das corporações estaduais com o bolsonarismo. Em mais uma semana de tensão com outros poderes, o presidente Bolsonaro defendeu o armamento da população com fuzis.
Tem que comprar, tem que todo mundo comprar fuzil, pô. Povo armado jamais será escravizado. Eu sei que custa caro. Mas tem um idiota lá, tem que comprar feijão. Cara, você não quer comprar fuzil, não enche o saco quem quer comprar.
Esse áudio que você ouviu ao Bolsonaro falando a apoiadores nessa sexta-feira na frente do Palácio da Alvorada. Ele disse isso respondendo uma pergunta sobre os CACs, uma sigla usada para caçadores, atiradores e colecionadores. Bolsonaro já promoveu em seu governo várias medidas para facilitar o acesso a armas por esse público e também para a sociedade como um todo. Ele já assinou pelo menos 30 atos normativos para flexibilizar o acesso a armas e munições no país. Uma parte desses atos foi revogada por outras portarias ou então suspensa por decisões da justiça, mas outra parte está em vigor. O registro de armas pelos CACs, caçadores, atiradores e colecionadores, explodiu nos últimos anos de governo Bolsonaro. O número total de armas compradas por civis no Brasil também. Diversos estudos da área de segurança pública afirmam que o aumento da circulação de armas na população contribui para o aumento da violência. Esse é um dos pontos abordados pelo episódio final do podcast Entreaberta, publicado nesta sexta-feira. Uma parceria do Nexo Jornal com o Instituto de Governo Aberto e a Fundação Friedrich Ebert Brasil. O episódio fala com especialistas em segurança pública para responder à pergunta: o problema da violência no Brasil tem saída? Essa fala de Bolsonaro sobre o preço dos fuzis e do feijão também chamou atenção pelo pouco caso que o presidente faz da inflação crescente no Brasil. Ele chegou a dizer a apoiadores também que não teve aumento de nada no governo dele. Aqui no Nexo, o Lucas Gomes e o Gabriel Zanlorenzi mostraram num gráfico como o aumento dos preços acumulado desde o início de 2020 pesa mais para os mais pobres. Junto com o desemprego, a inflação tem contribuído para a insegurança alimentar e a fome crescerem no Brasil. A inflação alta tem entre as causas os aumentos sucessivos na conta de luz. Aumentos que tendem a continuar na medida em que a crise hidrelétrica se agrava. O governo tem anunciado medidas para tentar combater o problema, mas ainda evita falar em racionamento, apesar de alertas para o risco de apagão. O Marcelo Rubissec mostrou os cálculos políticos e econômicos em torno da crise. Esse foi mais um Extratos da Semana. Na segunda-feira, o Durma com Essa está de volta. Com roteiro de Letícia Arcoverde, produção de Conrado Corsaletti, edição de som de Roberto Soares, fica aqui mais um Durma com Essa.